Chamou pra ir pra academia dele. Aí lá eu paguei com o osso. Meu filho é meio maratonista já. Ele focou em mim.
Robson faz academia todos os dias e pretende viver incontáveis anos.
A minha mãe vai fazer 102 anos. Eles falam que eu tenho uma genética dela. Não sei, vamos ver.
E essa busca da longevidade se dá pela saúde. É o que reforça o Pedro Lopes, médico geriatra.
Hoje nós encontramos muito mais idosos robustos, que é o termo que a gente usa, com envelhecimento bem sucedido, que vem muito por conta da trajetória que os pacientes estão cursando ao longo da vida, né? Fisicamente ativos, com exercício com peso, fazendo cuidado com a dieta, cuidados cuidados preventivos em saúde, fazendo as vacinas adequadas.
O médico explica ainda que os hábitos do jovem de hoje traz o envelhecimento melhor no amanhã.
Você investir, na verdade, no melhor termo, em alimentação saudável, investir na atividade física, profissionais adequados para te assistirem, é mais barato que investir em remédio, em cuidador, em dispositivos de marcha.
A saúde física definitivamente não está desassociada da saúde financeira. Como reforça o Sérgio Batista, gerente de análise e planejamento financeiro do Banco Mercantil.
A gente entender que uma história boa de vida, assim como alimentação, assim como atividade física, é também a saúde financeira. E quando a gente fala isso, a gente fica assim, poxa, mas e se eventualmente eu não cuidei tão bem assim? Assim como a saúde, você pode começar agora.
O Brasil atingiu a marca de 36 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2026, representando cerca de 17% da população total do país. Bernardo Lanza, demógrafo, professor da UFMG, destaca que a terceira idade hoje tem mais acesso à educação e sim, tem uma condição de saúde melhor do que no passado.
Essa população ela tem níveis de mortalidade mais baixos, então tem alguns estudos já mostrando que a condição de saúde dessa população hoje é melhor, né? Assim, por mais acesso.
E essa saúde que faz com que os novos 60 mais continuem firmes e fortes na ativa. É no trabalho do dia a dia, com a juventude, com quem está começando a vida agora, que a Vera da Costa Val, de 61 anos, segue a vida como educadora. É professora e diretora de uma escola municipal na região centro-sul de Belo Horizonte. A sequência do trabalho tem dois motivos: a felicidade pela jornada na educação e também uma necessidade financeira.
Eu gosto de acordar, vir trabalhar, encontrar com as pessoas, sabe? Executar mesmo a minha função aqui como diretora.
Amanhã vamos contar como os 60 mais ganham espaço no comércio, no mercado de trabalho e no empreendedorismo. Com produção de Ed Carlos Edésio, repórter Fabiano Frade.
6 horas 49 minutos. No próximo bloco você acompanha. Polícia procura por suspeito de tentativa de triplo homicídio em adega da Grande BH.
E tem mais: agiotas transformam cobrança de dívidas em rotina de terror.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
4 décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
10 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, problemas no trânsito da Antônio Carlos neste momento. Bom dia para você.
Oi, Eustáquio. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Tem sim, tem duas carretas cegonheiras paradas na faixa da direita da Avenida Antônio Carlos, para quem segue no sentido centro, bem embaixo do viaduto da Avenida Abraão Caran, na região da Pampulha, e por isso causa lentidão na região, com reflexos inclusive desde a Avenida Santa Rosa. Na chegada à barragem, tem um carro com defeito na faixa da direita, ele já foi colocado na faixa zebrada, mas é mais um ponto de atenção para o motorista. No sentido oposto, a Antônio Carlos apresenta trânsito livre. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora 10:50, homem é expulso de adega, volta armado e atira contra 3 pessoas em Betim, na Grande BH. Incrédulo, o pai de um jovem que foi baleado na cabeça desabafa sobre a violência e o desespero de ver o filho em estado grave.
A polícia procura pelo autor de um triplo homicídio tentado cometido nesse domingo em Betim, na Grande BH. O crime aconteceu em uma adega, na Vila Filadélfia, rua Pedro Álvares Cabral. De acordo com a PM, o agressor, de 28 anos, primeiro atacou um funcionário da casa e foi expulso do local. Ele foi incomodado quando viu o trabalhador conversando com mulheres e partiu para cima, inclusive, batendo na cabeça do homem. Quando saía, ele disse, abre aspas, já que acabou para mim, vai acabar para todo mundo, fecha aspas. Logo depois, retornou em um carro e de dentro do veículo deu vários tiros. A situação mais delicada é de um jovem de 22 anos, que foi baleado na cabeça e encaminhado para o hospital regional. Nossa reportagem esteve no pronto-socorro de Betim e conversou com o pai desta vítima, que não será identificado. Ele fala que o perfil do filho não tem nenhuma relação com o que aconteceu na adega.
O menino é um menino bom, um menino tranquilo, gosta dessas coisas de festa. Ele não tem, assim, esses problema. Até porque também lá foi uma coisa geral, né? Que não era só ele. Tinha mais outros adolescentes, tinha mais gente, não era só
o caso dele é o mais grave, porque infelizmente ele foi atingido na cabeça, mas temos também outras 2 vítimas. O que que o senhor tá achando disso tudo? Vitimar o seu filho que não tinha nada a ver com a história.
É uma injustiça, né? Hoje a pessoa não pode mais sair para passear, tem que ficar todo mundo dentro de casa, porque não pode mais. Que louco tem para todo lado que você anda. Sei lá, de ser de droga.
E como é que tá o estado de saúde dele? A gente tá aqui no regional de Betim, para onde ele foi encaminhado. O que que os médicos disseram até agora?
Até agora o médico já acabou de fazer a cirurgia dele e a cirurgia em si foi um sucesso, deu tudo certinho, a bala foi retirada, agora é aguardar o pós-cirúrgico ali, que é a parte muito sensível, muito grave, muito difícil de passar. Aí o médico não deu questão de sequela, essas coisas, ele não pôde garantir nada, tem que esperar um tempo agora.
O senhor acredita que quem fez isso com seu filho e também com essas outras 2 vítimas vai ser localizado e preso?
Espero que sim, que esse cara não pode ficar na rua, que isso não tem como, não existe um cara desse que sai atirando a ermo sem saber pra onde que tá em tiro. Ele tem que ser preso, pagar e ser tirado da sociedade, pelo menos um tempo.
Outras 2 pessoas foram atingidas. Uma cliente de 36 anos foi baleada nas costas e na virilha, sendo também encaminhada para o hospital regional. Um segurança de 34 anos também prestou atendimento médico por causa de um ferimento no pulso. Não foi confirmado se ele foi baleado ou machucou quando caiu de uma altura de 5 metros quando tentava fugir. O suspeito foi identificado, mas não encontrado até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
A reportagem da Itatiaia procurou o responsável pela adega, mas ele não foi encontrado no local.
6h54, daqui a pouco, lavar um carro pequeno no Lava Jato pode custar até R$200 em BH.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Começa a maior operação de vendas do Brasil e você foi convocado para aproveitar ofertas imperdíveis.
T-Cross seleção por R$129.900 com IPVA e emplacamento grátis. É só aqui na Mila e não para por aí. Na Mila você já ganha muito mais. Terra High a partir de R$135.990 com seu usado na troca. Taxa zero em 24 meses. Venha conhecer o novo Tiguan. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Faltam
5 minutos para 7. Manter o carro limpo tem custado caro em Belo Horizonte. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro mostra que o serviço mais simples para um carro pequeno chega a custar R$200. E a diferença de preço entre os estabelecimentos de lava-jato da capital pode variar 100%, conforme aponta o diretor do site, Feliciano Abreu.
O período de julho, inclusive, o período mais seco, é o período que os carros mais se empoeiram. E o aumento também na procura pelo serviço favorece com que a gente ilustre e traga informação para o consumidor dos preços cobrados. Claro que tem inúmeras variáveis, a gente pega o padrão que é oferecido pelos lava-jatos, mas a gente sempre recomenda, em caso de serviço, saber a procedência, a referência do profissional e também os produtos utilizados. Hoje, o consumidor, para lavar um carro pequeno, dando uma geral, lavando chassi e motor, ele paga de R$100 a R$200, uma diferença de 100%. Já o carro grande, com geral e cera no chassi e motor, de R$110 a R$200, com a diferença de 82%, sendo que o preço médio está em torno de R$150. Um carro grande para geral com polimento, nós encontramos de R$200 até R$300, uma diferença de 50%, que dá um preço médio de R$240. Já o carro grande, para ter geral sem cera, mas tem uma lavagem no chassi e no motor, se paga de R$100 até R$170, uma diferença de 70%.
Para quem busca economizar, uma alternativa mais em conta são os lavadores de carros credenciados pela prefeitura. O serviço pode chegar a custar R$50.
Pesquisamos vários profissionais que ficam nas ruas, normalmente são aquelas pessoas que tomam conta do carro, estão devidamente uniformizadas, e essas pessoas, para dar uma geral, cobram em torno de R$50. É a grande média, pelo menos ali na região da Savassi, algumas partes do centro da cidade. Depende, obviamente, do carro, do tamanho e da sujeira, né? Porque ele olha o carro e, se ele vê que vai ser uma dificuldade muito grande, ele tende até a aumentar um pouco mais o preço. O importante é que é serviço e a gente tem que ficar sempre de olho também na capacidade do profissional. Os preços estão relativamente estabilizados em relação ao ano passado, não tiveram grandes aumentos, praticamente nada de aumento. A gente nota que é um serviço que também está represado aí com medo de ter aumento e ter menos serviço, porque as pessoas muitas vezes deixam de lavar.
Ouvimos o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
Agora, às 6h57.
O carro limpo tem pesado mais no bolso dos motoristas de Belo Horizonte, mas a maioria não abre mão de um serviço bem feito. A reportagem da Itatiaia foi às ruas para ouvir quem utiliza serviços de lava-jato e entender se houve um aumento nos preços e como isso tem influenciado os hábitos dos consumidores.
Rodrigo, 49 anos, empresário.
Rodrigo, você costuma lavar seu carro com que frequência? E lava em casa, lava no lava-jato?
Uma vez por semana, lava-jato.
Você vai sempre no mesmo lugar ou você pesquisa alguns outros lugares que às vezes estão com preço melhor ou vai naquele lugar de confiança?
Normalmente lugar de confiança.
E fala pra mim, você acha que compensa ainda levar no lava-jato? O trato fica melhor?
Com certeza, tem mais estrutura, além da questão de poluição ambiental, né? Eles têm toda a preparação para receber os resíduos.
Meu nome é Luiz Henrique, eu sou supervisor geral dos postos de combustível da Rede Aliança. É, a gente tem ducha nos postos, né? Então a gente lava nos postos de combustível da gente.
Você tá por dentro, assim, dos preços dos lava-jatos? O que você acha, tem aumentado ou não?
É, nas duchas é em média de um preço de R$20 a R$15, né? Depende da ducha que você quer dar.
Renan, 42 anos, técnico em iluminação.
Fala pra mim, você costuma lavar seu carro no lava-jato, lava mais em casa?
Mais no lava-jato.
Você percebeu que o preço tem aumentado um pouco? Pra você o custo-benefício ainda compensa?
Não, ainda tá compensando ainda.
É Davidson, tenho 43 anos e sou motorista de aplicativo.
Você costuma lavar o carro no lava-jato? Me explica como que é a dinâmica, vai sempre no mesmo lugar?
Geralmente sempre no mesmo lugar. Eu gosto de lavar o carro ali na Avenida Brasil ou ali perto do Boulevard, sabe?
Você tem notado um aumento nos preços? Pra você é mais tranquilo? Ou às vezes tem que lavar em casa?
Então, aumentou bastante, né? Hoje, assim, tem bastante tempo que eu não vou lavar carro lá com os meninos. Eu tô lavando mais em casa, né? Porque fica mais econômico.
Repórter Laura Gorino.
Agora falta um minuto para 7. Em pleno inverno, a Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em diversas regiões de Belo Horizonte. Nessa madrugada, a capital registrou alto volume de precipitação. O nosso repórter Kleber Ribeiro tem mais detalhes. Bom dia para você, Kleber.
Pois é, Fernanda. 7 regionais da capital registraram pancadas de chuvas fortes, porém bem rápidas. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Muita gente, né, que acordou agora há pouco, percebeu o quintal de casa ali molhado por essa chuva pouco comum em julho. Choveu mais de 50% do esperado para o mês na região do Barreiro e também na Centro-Sul. Choveu ainda nas regiões noroeste, inclusive com vento forte no bairro Cachoeirinha, na nordeste, zona leste, Pampulha e região oeste da cidade. Repórter Clever Ribeiro.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Da dívida ao terror, quadrilhas de agiotas espalham medo com agressões e vídeos de tortura.
Polícia investiga criminosos que usam violência extrema para cobrar empréstimos ilegais.
Terremotos transformam rotina de irmãs venezuelanas em espera por notícias.
Cidades mineiras que receberam verbas de Eduardo Cunha entram na mira do Supremo.
Estados Unidos decidem nesta semana sobre novo tarifaço de 25% contra o Brasil.
No Elos Itatiaia, a indústria inicia adaptação a novas regras da reforma tributária.
Explode a crise no Oriente Médio, com bombardeios, retaliação e risco ao petróleo.
Nova escalada militar esvazia navegação no Estreito de Hormuz.
Com vários mortos e milhares fora de casa, grave incêndio na Espanha é controlado.
Reta final da Copa do Mundo.
Sem partidas hoje, França, Espanha, Inglaterra e Argentina se preparam para o início das semifinais.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede da SAT reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Principais estradas de acesso a Belo Horizonte apresentam congestionamento. Na BR-040, cerca de 7 quilômetros de lentidão entre o trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao posto Bonanza em Contagem, na região metropolitana. Na BR-381, há lentidão nos dois sentidos, na chegada ao trevo de Santa Luzia, mas não há ocorrências, apenas o excesso de veículos. Rodovia Fernão Dias também com alguns pontos de lentidão entre a Regap em Betim e a chegada à Avenida Cardeal Gene Patielli em Contagem. Direto da Central de Trânsito Itatiaia, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Nesta segunda-feira, uma frente fria avança sobre Minas Gerais, trazendo possibilidade de chuva para todas as regiões mineiras. O avanço será rápido, portanto, as chuvas serão isoladas e passageiras, mas podem vir acompanhadas de granizo em localidades do centro-sul e oeste. Hoje o dia fica parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva isolada no sul, sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineiro, Oeste, Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. BH terá nesta segunda-feira um dia de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura começa a cair nesta semana. Hoje a máxima deve chegar aos 25 graus. Repórter Aline Neves.
7:04, o aumento do endividamento das famílias e as dificuldades de acesso ao crédito formal impulsionam a atuação de quadrilhas de agiotas que utilizam métodos cada vez mais violentos para cobrar as dívidas.
Os grupos recorrem a ameaças, espancamentos, torturas e outras formas de intimidação para forçar o pagamento dos empréstimos ilegais. Entre as práticas investigadas está a gravação de sessões de violência contra devedores.
Segundo a polícia, os criminosos filmam as agressões e compartilham os vídeos em grupos de mensagens para espalhar o medo e servir de exemplo de intimidação a outras pessoas que estejam com pagamentos em atraso.
A crise econômica e o endividamento das famílias brasileiras têm como uma das suas mais nefastas consequências a ação de quadrilhas de agiotas que usam da extrema violência e ameaças para quitarem as suas dívidas. Tem chamado a atenção das autoridades a ação de organizações colombianas e também de grupos locais que aprenderam os modos operantes com os colombianos.
Você lembra de mim?
É. Eu dei o dinheiro.
Você resolveu o golpe. Você não deu o golpe.
Uma mulher, pequena comerciante da região noroeste de Belo Horizonte, que está sofrendo ameaças constantes dos agiotas colombianos, ela que terá a voz distorcida, conta como é viver nesta pressão infernal.
Tinha um colombiano que eu devia para ele 2.000 e poucos reais. Ele colocou alta pressão mesmo e falou comigo que ia pagar com a minha própria vida e que ele queria o dinheiro dele, que eu tinha mexido com a pessoa errada. Eles pancaram lá na minha porta. Eu saí às pressas da minha casa. Fora o que o colombiano...
Um marco foi a Operação Capital Coativo, que prendeu agiotas colombianos e brasileiros que atuavam na região metropolitana, em especial em Contagem. Ao todo, foram 14 presos, sendo desses 9 colombianos e 5 brasileiros. O delegado Rafael Boixar, responsável pela investigação, explica a diferença entre os agiotas colombianos e os brasileiros.
Os agiotas colombianos atuam de uma forma mais integrada, eles vêm da Colômbia já para ficar aqui no Brasil e participar do serviço de cobrança de rua e entrega de cartões. Eles são colocados numa residência coletiva, depois de um tempo eles passam a melhorar de condição e morar sozinho, sobem para posições de maior gestão, né, do sistema, da organização criminosa, e posteriormente eles passam a gerir grupos regionais. Os colombianos têm como característica uma cobrança de juro diário, e esse juro diário é tão exorbitante que pode chegar entre 6% a 20%. Então, assim, é muito maior do que o imaginável essa cobrança de qualquer ponto de vista. E costumam agir em grupo e ir para o comércio das vítimas, passar o dia inteiro lá, perturbando os clientes, subtraindo objetos e ameaçando as vítimas e as pessoas ao redor para tentar receber esses valores. O grupo dos brasileiros, ele geralmente é formado por indivíduos que fazem as cobranças sozinhos ou em dupla. São mais violentos, invadem residência, como nós vimos aí nesses casos dos vídeos que têm circulado, agridem os moradores com pedaços de pau, com armas de choque, perseguem parentes, até mesmo as crianças nas creches, exigem das vítimas mulheres, que são as vítimas preferenciais dos agiotas, mulheres comerciantes, que realizem determinados pagamentos mediante programa, ameaçam parentes idosos e geralmente portando arma, né? E usando as motos para fugir das abordagens.
Algumas pessoas, com a pressão psicológica feita pelos agiotas, entram em estado depressivo e muitas vezes chegam até mesmo a tirar a própria vida, como explica o psiquiatra Paulo Repsoldi.
Dependendo da capacidade, da resiliência, da capacidade de suportar ou não o estresse das ameaças, eles podem vir ou não a desenvolver um adoecimento mental, caracterizado por sintomas tanto de ansiedade como sintomas de depressão.
Para o economista Paulo César Feitosa, a pessoa que procurou agiota geralmente já passou por uma série de experiências com crédito, uma espécie de via crucis.
Compra no cartão de crédito, se endivida e acaba não dando conta ao final de pagar tudo que ela fez de compras no cartão. Ela então vai para o rotativo do cartão. O rotativo do cartão, a gente poderia dizer que é um tipo de agiota oficial, porque são taxas completamente extorsivas. Ela poderia procurar um banco, tem taxas elevadas e muitas vezes ela não atende aos critérios que o banco exige para emprestar o dinheiro. Ela poderia pegar algum amigo, ou com o patrão, ou com a empresa em que ela trabalha, um vale, mas ainda assim não dão conta de efetuar o pagamento. Aí o outro recurso que sobra é aquele conhecido do bairro, que todo mundo sabe que empresta dinheiro, que tem mais recurso, e este é o agiota. E que muitas vezes faz assim: ele te fala que vai te emprestar 10 mil, ele já cobra os juros antecipados. Então, na verdade, ele te passa só 3-4 mil reais.
O delegado Rafael Boixá também rebate aquele argumento que a pessoa pegou emprestado porque quis e por isso deve sofrer as consequências praticadas pelos agiotas.
Primeiro, porque esses agiotas não estão cobrando só os valores que eles emprestaram. Eles estão cobrando muitas vezes o dobro ou o triplo do valor que foi emprestado. Então é muito difícil partir do pressuposto de culpar a vítima, porque se a gente for fazer isso, não sobra crime nenhum. O dinheiro que essas pessoas pegam, né, as vítimas, preferencialmente mulheres, muitas vezes para sustentar o filho diante de uma situação de desemprego, é uma situação desesperadora. Se a gente ainda culpa a vítima, a gente acaba trazendo para ela uma dupla vitimização.
O delegado também deixa bem claro que a agiotagem é sim um crime.
Todas as vezes que o juro é cobrado em percentual superior ao valor previsto em lei, você tem a caracterização desse crime. Mas o grande problema é que existe uma série de outros crimes que se iniciam a partir da agiotagem e a gente acha que, por ser um crime com uma pena um pouco menor, não é tão grave quanto os outros. Muito pelo contrário, ele é a porta de entrada de diversos crimes gravíssimos. Quanto mais vítimas denunciarem o mesmo agiota, muito melhor é para nós e para elas. Porque se uma eventual retaliação for feita, ele não vai ter como se voltar contra dezenas, quem sabe centenas de vítimas.
Repórter Renato Rios Neto.
7:11, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Municípios mineiros beneficiados por dinheiro de Eduardo Cunha viram alvo do Supremo.
Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Medicina não é mercadoria. Em defesa do acesso à saúde, o CFM alerta que as decisões médicas devem seguir critérios técnicos e éticos e nunca interesses financeiros ou comerciais. No entanto, planos de saúde agem para restringir o acesso de 53 milhões de pacientes a diagnósticos e tratamentos. Interesses econômicos não podem se sobrepor ao seu direito constitucional à saúde. O CFM segue atuando para garantir que o tratamento indicado pelo médico seja respeitado, pois em muitos casos ele é a última chance de cura do paciente.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde. Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já teve a sensação de trabalhar e no fim do mês não saber para onde é que foi o seu dinheiro? Isso acontece com muita gente e na maioria das vezes o problema não é quanto a gente ganha, mas é não acompanhar quanto a gente está gastando. Pode ser através de um aplicativo ou mesmo no caderninho que você vai anotando. O importante, de fato, é anotar tudo, até os gastos pequenos, tá, gente? Vamos pensar assim, o dinheiro é como água. Se você não sabe por onde que ele tá vazando, nunca vai entender por que que a caixa d'água vive vazia. Conhecer seus gastos é o primeiro passo para fazer o seu dinheiro render mais.
Dica do especialista, oferecimento Ocred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Ô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
7:14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Acidente registrado na Via Expressa. As informações, Isabela Gouveia.
Viegas tem um engavetamento envolvendo 3 carros na via expressa de Contagem, na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do bairro Parque São João, com a pista parcialmente bloqueada. O motorista enfrenta mais de 4 quilômetros de retenção desde a passagem pelo bairro Petrolândia, também em Contagem, na região metropolitana. O motorista, que ainda sai de Betim ou Contagem, segue em direção à capital, neste momento encontra trânsito melhor pela rodovia Fernão Dias e em seguida a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, mesmo com alguns pontos de congestionamento devido ao fluxo intenso de veículos. Para quem faz o caminho oposto, sai de Belo Horizonte em direção à Contagem ou Betim, tanto a Via Expressa quanto a Cardeal e Fernão Dias apresentam trânsito livre. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7h15. Cidades mineiras que receberam recursos de emendas parlamentares indicadas pelo ex-deputado federal cassado Eduardo Cunha, do Republicanos de Minas Gerais, passam a integrar o foco das investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Ontem, o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de R$6 milhões em bens do ex-presidente da Câmara dos Deputados por suspeitas de irregularidades na destinação dos recursos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirma que há indícios de que o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Republicanos de Minas Gerais, usava essas emendas parlamentares para construir uma base política no estado, onde deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Vale lembrar que Eduardo Cunha já foi presidente da Câmara dos Deputados, mas exerceu seus mandatos pelo Rio de Janeiro. Por causa dessas suspeitas, o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de R$6 milhões e 100 mil em bens de Eduardo Cunha. Segundo a decisão que foi tornada pública no domingo, a Polícia Federal afirma que mesmo sem exercer mandato desde 2016, o ex-presidente da Câmara continuava decidindo quais municípios receberiam recursos, alterando valores e também redistribuindo emendas com o apoio de servidores da Câmara dos Deputados. As mensagens encontradas no celular da servidora Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, mostram Cunha tratando as emendas como se fossem uma cota própria. Em uma conversa, ele chega a pedir a troca de recursos destinados à cidade de Manhuaçu e demonstra preocupação, porque uma emenda estaria sendo atribuída ao deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Em outro diálogo, ele manda redistribuir verbas entre cidades mineiras e chega a comentar, abre aspas, desculpa o trabalho, mas Minas é muito pulverizado, fecha aspas. Para a Polícia Federal, essas emendas apareciam oficialmente em nome de deputados, mas quem decidia o destino desses recursos seria Eduardo Cunha. A investigação ressalta, porém, que ainda vai apurar se esses parlamentares citados tinham conhecimento ou participação nesse suposto esquema. A estratégia de defesa apresentada por Eduardo Cunha é parecida com a usada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que também é investigado nesse mesmo inquérito. Cunha, em nota, diz que não exercia mandato, não apresentou e nem formalizou as emendas e também diz que a investigação está confundindo a interlocução política, segundo ele, legítima, com o exercício irregular de um mandato parlamentar. De Brasília, Pedro Nascimento.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com o presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves. Olá, deputado, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa.
Prazer todo meu.
Deputado, o PSDB tem chegou a cogitar o lançamento de candidatura à presidência da República, primeiro Ciro Gomes, também o seu nome foi mencionado. Qual é o projeto nacional do PSDB?
Beta, eu assumo novamente a presidência nacional do PSDB porque eu acredito que o Brasil precisa de um partido ao centro, um partido que é liberal na economia, que é inclusivo no campo social, que é responsável no campo fiscal, que é capaz de fazer transformações relevantes, como fizemos com as privatizações, por exemplo. Essa polarização não é eterna. Existe vida inteligente entre os extremos. E nós já crescemos muito na janela partidária, fomos do partido que proporcionalmente mais cresceu. Vamos crescer muito nessas eleições e voltar à primeira prateleira da política nacional. Para aí sim, Berta, apresentarmos ao Brasil um novo projeto, o Brasil real. O Brasil precisa de um novo plano real. Mas não só na economia, na área social, nas suas relações externas, na gestão pública. O meu papel hoje é liderar esse processo no Brasil e fazer o PSDB retomar o seu protagonismo. Quando o PSDB sai de cena, quem perde é o Brasil. Nós estamos preparados para termos em 2030 uma candidatura à presidência da República para aí sim superar essas páginas tão tristes de uma polarização tão rasa, tão grosseira e tão inculta que tomou conta do Brasil.
Esse nome para 2030 seria o do senhor, que já concorreu em 2014?
Olha, eu sou o presidente nacional do partido hoje, eleito por unanimidade para organizá-lo. E estou fazendo isso. Vamos vencer governos importantes e vamos ter uma bancada expressiva. E lá à frente essa questão vai ser decidida, não é? Tem uma nova geração de nomes vindos aí, talvez tenham melhor capacidade, mais disposição que a minha. Mas o meu papel, além da ação parlamentar, da ação política, é resgatar as cabeças pensantes do Brasil. Como eu fiz em 2014, onde os homens do Plano Real é que conduziriam a economia do Brasil. Os maiores talentos na área social, na área da saúde, estavam ao nosso lado. Fernando Henrique Cardoso ia ser o chanceler do Brasil, olha que privilégio para o Brasil. Então, eu estou resgatando a excelência das cabeças que pensam o Brasil para que o PSDB, e eu vou fazer isso já em agosto, em meados do mês de agosto, vamos apresentar um decálogo, né? Esse é o Brasil real que nós precisamos construir. Será uma contribuição do PSDB já ao debate nessas eleições. Mas eu tenho os pés no chão para compreender que é muito difícil furarmos essa bolha nesse momento. Então nós vamos focar da eleição presidencial as nossas energias pós-2026. O PSDB estará nas urnas em 2030 para voltar a vencer as eleições.
Nesta eleição de 2026, o senhor é candidato ao Senado? Seu nome tem aparecido nas pesquisas de intenção de voto?
Eu sou muito grato pela forma como meu nome vem aparecendo, né? Sempre liderando a grande maioria delas. Essa é uma possibilidade, Beto, eu não fugirei à sua pergunta. Desde que eu esteja convencido que a minha presença no Senado ajuda a resgatar algo essencial que Minas perdeu. A sua voz política, a sua presença política, a sua capacidade de articular com outras forças políticas em razão dos interesses do país. Eu fui governador de Minas Gerais durante 8 anos, com Lula presidente da República. E por mais que fôssemos adversários e somos, eu jamais deixei de ter com ele uma relação republicana, inclusive cordial, recebi na minha casa, debatíamos problemas do Brasil e fazia oposição conceitual ao PT. Quero dizer isso porque eu sou um homem do diálogo. E se eu perceber que há uma possibilidade de uma candidatura minha ao Senado reorganizar o campo político de Minas e a força política de Minas, eu tenho que avaliar isso com muita seriedade. E eu tomarei uma decisão sobre isso na primeira semana do mês de agosto.
E na disputa ao governo de Minas hoje, qual que é a posição do PSDB?
Eu acho que é de todos os mineiros, uma certa angústia em conhecer os nomes, né? E uma expectativa em que eles se coloquem. A lógica da política é essa, Roberto. Enquanto não tivermos consolidados, né? Definidos aqueles que vão disputar o Palácio da Liberdade, todas as alianças ficam suspensas. Então, eu espero que essas definições possam ocorrer. Não sei quem é o candidato ao governo do presidente Lula, não sei quem é o candidato ao governo que apoia ou apoiará a chapa de Flávio Bolsonaro, não sei se o amigo senador Cleitinho será realmente candidato ao governo. Enquanto não houver essa decisão, obviamente as outras ficam suspensas. Logo que elas ocorrerem, aí nós teremos algumas definições muito rápidas.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:23. No próximo bloco você acompanha. Governo entra em semana decisiva para tentar evitar tarifaço dos Estados Unidos.
No Elos Itatiaia, a indústria inicia adaptação a novas regras da reforma tributária.
Cooperativo, uma iniciativa do sistema Osseng. Vem aí a 14ª Corrida da Cooperação. No dia 26 de julho, atletas e amantes da corrida vão tomar conta da Orla da Lagoa da Pampulha, em um evento que une esporte, saúde e solidariedade. Promovida pelo sistema Osseng, a Corrida da Cooperação é uma das provas mais tradicionais e queridas de Belo Horizonte, reunindo milhares de participantes todos os anos. Tem caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. E o melhor, além de cuidar da sua saúde, você ainda ajuda quem mais precisa, com a doação de alimentos destinados a instituições filantrópicas da capital. Não fique de fora, garanta já sua vaga. Acesse sistemaosseng.coop.br e faça sua inscrição. 14ª Corrida da Cooperação. Você corre, se diverte e coopera com quem mais precisa. Sistema Osseng. Somos o cooperativismo em Minas. Somos COP. O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui, no mesmo lugar onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Juntos somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Além de sermos a empresa que mais apoia a cultura do nosso estado. E tudo isso trabalhando de uma forma cada vez mais próxima e transparente. A Vale continua mudando. A nova era da mineração está aqui. Se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
7h26. O governo federal inicia uma semana decisiva nas negociações com os Estados Unidos para tentar evitar a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.
A expectativa é de que o governo norte-americano anuncie até quarta-feira a decisão sobre a investigação conduzida com base na chamada Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos.
Segundo o Palácio do Planalto, representantes brasileiros ainda esperam realizar uma última reunião com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos antes do prazo final.
O encontro faz parte do grupo de trabalho criado pelos dois países para discutir as questões comerciais e buscar uma solução negociada.
Na última sexta-feira, o presidente Lula se reuniu com ministros para definir a estratégia do Brasil na reta final das tratativas. Participaram das discussões integrantes da equipe econômica e da área diplomática e avaliam de
sobre as exportações brasileiras e preservar o acesso de produtos nacionais ao mercado norte-americano.
Economia Real com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, enquanto a guerra no Oriente Médio volta a ganhar força, o mercado acompanha nesta semana a divulgação de uma série de indicadores econômicos. Conta pra gente, bom dia.
Bom dia. E a semana começa sob pressão da volta com intensidade do conflito entre Oriente Médio, Estados Unidos e Israel. Segundo o Irã, Hormuz está fechado. E o que assistimos nesse domingo foi uma escalada em ritmo e alcance dos ataques, tanto por parte dos iranianos, que atacam países aliados dos americanos, como a Jordânia, o Kuwait e o Catar, como uma intensificação também dos americanos atacando alvos iranianos. E aquele acordo, que foi discutido por 60 dias, está cada vez mais longe. Mas a semana promete também um depoimento, uma sabatina de Kevin Warsh, que é o atual presidente do Banco Central americano, na Câmara dos Representantes, na terça-feira, dia 14, e no Senado americano, na quarta, dia 15. Aí ele será sabatinado e poderá dar pistas sobre o comportamento futuro da autoridade monetária. Ele já disse que está focado no combate à inflação e que evitará dar muita informação ou informação além da conta. Será sempre objetivo. E o objetivo do Banco Central americano, através do Comitê de Política Monetária de lá, que é o FONC, é trazer a inflação próxima ao centro da meta de lá, que é 2%. Mas com a volta desses ataques, Kevin Warsh vai ter muito o que dizer para os políticos americanos. Aqui no Brasil, a semana tem os dados do setor de serviços na quarta-feira. Depois de uma inflação benigna pelo IPCA, que foi divulgado na sexta, uma inflação de junho bem abaixo das expectativas, que fez com que o nosso mercado reagisse positivamente, se a gente tiver um dado mais fraco também no setor de serviços, o mercado pode voltar a comemorar, mas tudo vai depender do climão externo que pesa sobre a inflação em combustíveis, alimentos, etc. É um choque de energia de novo, é um choque de petróleo. Na sexta-feira, o Banco Central divulga o seu indicador de atividade, o IBC-BR de junho. Mas antes disso, na quinta-feira, nós conheceremos também os dados das vendas ao varejo no Brasil. Repito, se as vendas ao varejo, o setor de serviços e o IBC-BR forem na mesma direção da inflação que foi divulgada na sexta-feira passada, uma inflação desacelerando, teremos o que comemorar no mercado, porque teremos uma abertura para novos cortes na taxa de juros, na Selic. Até na sexta-feira, o mercado trabalhava com um corte de 0,25, mas esse corte pode se estender se os números mostrarem uma desaceleração na atividade econômica. E na madrugada de terça para quarta, vamos conhecer o PIB da China do segundo trimestre. É importante porque a economia chinesa também está em um processo de desaceleração e a China é o nosso maior parceiro comercial. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Agora, 7:31, as indústrias iniciam um processo de adaptação a novas regras da reforma tributária que prometem simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo, embora a transição para o novo sistema seja gradual.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, você acompanha como a indústria mineira está enfrentando os primeiros desafios da reforma tributária.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Todos aqueles impostos já conhecidos pelo bolso do povo e das empresas, como o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, vão deixar de existir. Eles serão agrupados em dois novos impostos, o CBS, que é federal, S, que é estadual e municipal. Este é o sistema IVA dual, que já começou a ser implantado com a reforma tributária. O objetivo? Diminuir o acúmulo de impostos em efeito cascata nas operações. Equilibrar o quanto cada produto tem que pagar em taxas de acordo com a sua natureza. Dar mais transparência e gerar crédito financeiro, permitindo que produtores abatam impostos em várias transações. Neste ano já começou a substituição gradual destes impostos e o sistema antigo e o novo estão existindo ao mesmo tempo. A reforma vai atingir implantação plena só em 2030. Isso é um desafio e tanto para o setor financeiro da indústria. A gerente de assuntos tributários da Federação das Indústrias de Minas, Rita Elisa Costa, explica o porquê isso é desafiador.
Então, nesse momento de transição, as empresas, elas vão precisar de conviver de fato com dois sistemas. E elas acabam ficando reféns, digamos assim, muitas vezes, e aí quando eu falo de sistema agora, é sistema de informática mesmo, né? Eu preciso ter um sistema que ele precisa se preparar para adequar a esses dois momentos, a essas duas tributações. E como o volume de demanda é um volume muito grande, nem todos os sistemas já se adequaram, nem todas as empresas, e aí a gente fala empresas de todos os portes, né? Pequenas, médias e grandes empresas, nem todas elas tinham uma estrutura de gestão fiscal sofisticada o suficiente para o novo sistema que está por vir.
Algumas indústrias médias e pequenas que não têm uma equipe grande do setor financeiro já estão recorrendo à ajuda de fora para lidar com as mudanças. É o que diz Renan Bittencourt, responsável por uma fábrica de cosméticos em Belo Horizonte.
Então, hoje a gente tem um escritório contábil que faz o processo para nós. Então, a gente já passei a demanda para eles, estão fazendo esse estudo, como vai ser essa adaptação desse novo cenário, né? Então, a gente está apreensivo, porque a gente não sabe como vai ser essa adaptação, né? Nível de da cobrança, como vai impactar aqui?
Já o CEO da Fralia Cacau, referência no país na indústria alimentícia, Matheus Pedrosa, acredita que os impactos da reforma vão ser positivos.
Primeiro, o início dessa reforma já traz um benefício muito grande. Porque a partir do momento que você, pelo menos, minimiza bastante a guerra fiscal entre os estados, a coisa muda de figura. A partir do momento que você traz todo mundo para uma mesma base de tributação, a coisa muda de figura. Pense, por exemplo, que é o nosso caso, nós temos uma indústria que está fomentando o cultivo de cacau em Minas Gerais, mas a gente depende da maioria do cacau ainda que vem de fora do estado. Então hoje, teoricamente, a minha indústria é menos competitiva do que as indústrias que estão próximas da plantação de cacau. Dessa forma, a gente vai ter um nivelamento da concorrência muito interessante.
Na próxima reportagem, os impactos da reforma tributária na competitividade da indústria. Repórter Edson Costa.
7:35 no próximo bloco, reta final da Copa do Mundo.
Tem partidas hoje, França, Espanha, Inglaterra e Argentina se preparam para o início das semifinais. Já é amanhã.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Quem vem pra brilhar? Ha, ha, oh, oh. No batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho, pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem ferro GUSA. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem ferro GUSA. Na base de tudo, tem ferro GUSA. E como tudo, o ferro GUSA também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do ferro GUSA. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem ferro GUSA.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que, que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais. 7:38.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
A BR-040 está na mira de Isabela Gouveia, chamando a atenção dela. Por que, Isabela?
Viegas, voltamos a falar da situação da BR-040 porque há congestionamento para quem segue no sentido Belo Horizonte, agora em dois pontos. O primeiro deles para quem sai da região metropolitana, entre o Trevo de Ribeirão das Neves e ali até as proximidades do posto Bonanza em Contagem. Mais à frente, na passagem pela reta do Califórnia, para quem segue em direção ao anel rodoviário, há bastante lentidão também. Estivemos nesse trecho, mas não há ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos. Para quem segue em direção a Sete Lagoas, até o momento, a BR-040 apresenta boas condições. Na outra ponta, para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, tem um pequeno ponto de congestionamento pouco antes da chegada ao Jardim Canadá, em Nova Lima, mais um ponto devido ao fluxo intenso de veículos. Já no sentido oposto, para quem sai de Nova Lima em direção a Belo Horizonte, a 040 com trânsito livre até o acesso ao anel rodoviário e também a MGC 356. Volto com você, Eustáquio.
7:39.
Agora, no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
Confirmando 7:39, quem chega com tudo é a Natália Fiuza e a Copa do Mundo com tudo nesta semana. Amanhã já tem semifinal. França e Espanha, quarta-feira, Argentina e Inglaterra, o bicho vai pegar, porque são quatro históricos times da Copa do Mundo, hein, Nath Fiuza? Bom dia pra você.
Ei, Eustáquio, bom dia pra você também, a quem nos acompanha o Jornal da Itatiaia aqui nesta segunda-feira. Boa semana a todos. Pois é, uma semifinal aí com quatro campeãs do mundo, né? A Espanha, a França, a Argentina e a Inglaterra. Tá até difícil pra apontar favoritos, porque são dois duelos gigantescos de muito equilíbrio na terça-feira. França e Espanha, lembrando, França e Espanha se reencontraram nas últimas temporadas, Liga das Nações, também Eurocopa, e a Espanha levou a melhor. E do outro lado, Inglaterra e Argentina, um confronto que até ultrapassa, né, o campo de jogo, um confronto histórico, dois países aí que tem uma rivalidade também. Enfim, é uma semana que promete muito, terça e quarta as semifinais, e já no próximo domingo, aí sim, com uma super cobertura da Itatiaia, a grande decisão. Hoje não teremos jogos, é aquela segunda-feira para se preparar, para esquentar os motores para essas semifinais. Não é isso, repórter João Vitor Cirilo, conosco aqui no Jornal da Itatiaia, direto dos Estados Unidos. Bom dia.
Bom dia, alô amigos do Jornal da Itatiaia, voltamos a falar aqui de Nova York, a Itatiaia é presente para acompanhar essa semana decisiva da Copa do Mundo. No próximo domingo, a expectativa para a grande decisão que vai ser disputada no estádio aqui de Nova York / Nova Jersey, o MetLife Stadium, mas até lá, grandes jogos. Nessa terça-feira, a partir de 15h30, hora de Brasília, a Itatiaia acompanha e transmite para você França e Espanha. E esta segunda-feira será o último dia para que o técnico Didier Deschamps defina a seleção francesa e para que o técnico Luis de la Fuente defina a seleção espanhola. Equipes que chegam a este momento com status de favoritas, elas que já eram consideradas as favoritas a chegarem a esse grupo de quatro melhores seleções, mas o destino e o sorteio quis que elas se encontrassem já nessa etapa semifinal. A Espanha chega com um histórico importante de ter vencido os dois últimos grandes jogos contra a seleção francesa, em cenários diferentes, mas a França foi derrotada nas duas oportunidades contra a Espanha. A França que é tida e a vida como a equipe a ser batida nessa Copa do Mundo. Vejamos se a Espanha confirma a freguesia do outro lado, ou se a França confirma que é a grande favorita e o time a ser batido nessa Copa do Mundo. Do outro lado, na quarta-feira, a Itatiaia transmite para você, também com meia hora de pré-jogo, direto de Atlanta, duelo entre Inglaterra e Argentina, um confronto que extrapola o campo, vai também para as vias políticas, mas para o técnico Lionel Scaloni, disse isso, foi questionado em entrevista, é um jogo de futebol. Para ele, é um jogo de futebol. Ele não quer pressão extra relacionada ao peso dessa partida, em especial para o lado da seleção argentina. Equipes que se classificaram nesse sábado, então por isso tem mais um dia de trabalho para acertar as equipes. Nessa segunda e na terça-feira, treinamentos para Thomas Tuchel na Inglaterra e também para Lionel Scaloni na Argentina. Enquanto isso tudo acontece por aqui, a FIFA já está planejando o próximo ciclo. A FIFA considera o sucesso da Copa de 48 seleções como uma oportunidade importante de discutir se dá para aumentar para 64 seleções o número de participantes na próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino deixou claro que este será um tema discutido após a conclusão do Mundial que está em andamento. Ter 64 seleções, além da oportunidade de mais equipes participarem desse Mundial, também pode tentar corrigir uma questão relacionada a regulamento, porque nessa temporada nós tivemos 8 das 12 seleções que terminam na terceira posição da fase de grupos, classificadas para a sequência. Talvez com 64 seleções a gente consiga ajustar, ter mais grupos para passar 2 de cada chave. Enfim, vejamos o que a FIFA vai decidir após o término desse Mundial. Muitas seleções já se ajustando, anunciando treinadores. Portugal já tem Jorge Jesus. Alemanha vai ter Jürgen Klopp como treinador. O Uruguai anunciando Diego Forlán, ídolo, meio atacante, como treinador interino, pelo menos interino até 2027, porque vai ter eleição na Federação Uruguaia no fim do ano e essa decisão vai ser tomada posteriormente com a nova diretoria. Enfim, seleções vão se ajustando. E a seleção brasileira publicou um vídeo nesse domingo dizendo que a data de 5 de julho de 2026, dia da eliminação aqui em Nova York / Nova Jersey para a Noruega, marca o início de um novo ciclo, de uma nova jornada. e a seleção está pensando em um ciclo mais tranquilo. Esse vídeo está inclusive nas redes sociais da Itatiaia, pensando num ciclo de um melhor trabalho, que a seleção brasileira chegue melhor à Copa de 2030. Vejamos, será com Carlo Ancelotti no comando técnico. Abraço para você e para os amigos do Jornal da Itatiaia.
Abraço, João Vitor Cirilo, muito obrigada pelas informações da Copa do Mundo. Vamos falar também de Cruzeiro, Atlético e América, começando pelo time Celeste, que ontem esteve em Brasília no Mané Garrincha, amistoso contra o Grêmio. Cruzeiro saiu derrotado por 3-1, teve um gol do Sinisterra, desperdiçou dois pênaltis com Caio Jorge e o estreante Gabriel Peck, e agora a pré-temporada, ou melhor, essa intertemporada, segue a todo vapor na Toca da Raposa, porque já na semana que vem o Brasileirão estará de volta. Não é isso, Emerson Pancieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Os jogadores do Cruzeiro seguem a intertemporada na Toca da Raposa. Ontem a derrota por 3-1 no estádio Mané Garrincha, e o lateral direito Fagner analisou assim essa derrota da equipe celeste.
É trabalhar, né? A gente sabe que, como eu falo,